three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Vamos aí, ó! Peraí, vou chamar os ouvintes aqui. Vamos chegando! Vamos chegando, rapaziada! Começou! Que isso? Tô brincando, gente! Isso aqui é só uma brincadeira! Isso aqui é. É, vamos rir, gente! Humor! E a liberdade de expressão? Aí, o Monark tava aí, tava certo, né? Cadê? Eu quero me expressar. Ai, meu Deus do céu! Começamos mais um programa aí, Controle 3, chegando nos seus ouvizinhos aí, nesses seus fones de ouvidos maravilhosos. E sempre aqui perguntando, você, meu ouvinte, você está bem? Eu sei que você respondeu que sim. Você falou, sim, gordo, eu tô bem. Eu sabia. Você tá maravilhosamente bem, meu querido ouvinte. Melhor que a gente, eu tenho certeza. Porque, ó, bicho, pra bater aqui tá foda. Mas a gente tá sempre vivo, sempre feliz. E o mais importante, sempre fazendo podcastzinho gostoso aí pra vocês. E antes de tudo, depois de mais nada, eu gostaria de saber aí com o meu pirulito de gordura, senhor Francesco Hernandes aí, ó, nosso modelo da Jontex. Como é que você tá?
Cara, tudo certo, né? Porque a nossa vida aí não é nada fácil, cada curva de rio que nós enfrenta aí. Mas, cara, agora, saí daquela porra daquela cidade do inferno lá, aquela Ribas do caralho lá, agora eu tô em Marília aqui, desempregado, mas feliz. Pelo menos agora aqui eu consigo achar alguma coisa que, pelo menos eu consiga trabalhar e fazer as coisas no final de semana, porque tava foda, hein, mano? Você é louco? Ô, emprego desgraçado. O negócio é foda, mano. Mas vai fazer o quê, né? A gente vai aprendendo, né?
Pobre é isso aí mesmo. A gente só se fode. Nunca tem um momento de paz. E eu sei disso. 35 anos já se fudendo. Mas é um negócio, cara. Foda-se. É bem melhor assim. Ah, Ribas, a puta que pariu. Vamos se fuder também. Não, tô brincando. Se tiver alguém, algum ouvinte aí...
De Ribas? Gostaria...
É, vai que aparece um infeliz aí, hein? Nunca sabe. Ah, eu queria pedir desculpa aí. Quem me conhece sabe. Ai, meu Deus, é isso aí, tá aí. E se você tá aí, que nem o Chesco, desempregado, mas feliz. Por quê? Porque agora ele está em Marília, cidade de um negócio muito interessante, né, seu Chesco?
É, rapaz, aqui o pessoal aqui, se você tá precisando de ajuda aí, você tá precisando de um auxílio na sua vida, o pessoal da Nativa, Clínica Nativa, vai te ajudar, cara.
Brasil! Nativa, tá aí, grande Nativa, chegando mais uma vez aqui pra te ajudar, e agora com participação do senhor Francesco. Você chega lá na Nativa e pergunta, eu queria ver o Chesco, daí ele aparece de cueca, ali no meio da clínica, lá pra você. Aí eu... Não, tô brincando, gente. Não vai lá fazer essa pergunta, não. É brincadeira. Não faz
se
isso,
pagar
não.
Bem, eu saio mesmo.
Aí, ó, que beleza. Deu dinheiro, meu amigo. Aparece da... Eita, lá. Tá aí, ó. Dinheiro, deu dinheiro e a Nativa tá aí pra te ajudar. Não é só dinheiro, não, meus amigos. Não é só dinheiro, é felicidade. É tudo que há de bom pra você, pra melhorar essa sua vida aí, né? Porque ela é uma clínica de massagem de regeneração, meus amigos. Faz reflexoterapia, organização energética. Também ajuda na ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo. Eu tenho medo, eu vou na Nativa. Por quê? Porque lá a gente dá aquela assistência. A gente não, eu só faço desgraça. Lá eles são bons, eu sou uma merda. Eles vão lá, vão resolver todos os problemas, vão fazer aquela ajuda, aquele acompanhamento bacana pra... Que dê tudo certo aí nessa sua vida, meu querido ouvinte. E se você está em Marília, você pode chegar ali, ó. Você fala, eu tô em Marília ali, junto com o Chesco. Na rua Sebastião Braz de Oliveira, 364, no Jardim Acapulco, em Marília, São Paulo. Aí você chega e me diz assim, não, gordo, eu moro em Sydney, na Austrália. Não tem problema. Porque o link está na descrição, meus amigos. Bota o dedinho ali, tem, fala com o seu nativo que tá tudo certo, meus amigos. Eita, lá, tá aí, nativo, sempre ajudando a gente. E depois aí, só das nossas maravilhas, gostaria de saber aí do meu Kill Bill volume 2, aí o senhor Wesley Bruno, o barão do Baconzitos de Araçatuba, como é que tá a sua pessoa?
Mó bom Baconzitos, cara. É, cara, eu tô muito bem, tá tudo certo, fluindo a vida aí, né? Joguei bastante joguinhos essa semana, joguei o joguinho da semana, resolvendo a vida aí, né? Coisa de apartamento. Não quero falar muito, que toda vez que eu falo aqui é sobre apartamento, mas dessa vez não vou falar. Mas tamo indo aí, cara.
Tá aí. Rei imobiliário. Wesley. É isso aí, o negócio é apartamento, casas aí, porque o Wesley, quem não sabe, ele é o dono de Trump de Araçatuba. Ele mexe com essas coisas aí. Ele é dono de 40% da cidade. Quer uma casa? Fala com o Wesley. Só chegar e chamar ele lá. Chega lá no Instagram. Chega no Insta. Fala assim: Wesley, eu quero uma casa. Daí ele vai lá. Manda um cartão pra você, no meu caso, minha vida. Vai dar tudo certo. Bom, é isso. Agora eu, meus amigos, eu gostaria de falar que eu tô no modo que eu nem sei mal o que eu tô fazendo, tá? Eu tô jogando na mão de Deus.
90% dos brasileiros, né?
Então, tudo no mesmo balaio.
Tudo a mesma coisa.
E eu tô jogando na mão de Deus, né? Porque se der errado, a culpa é dele. Bom, eu ultimamente aqui tô sofrendo uns lapsos de memória, tava percebendo isso aí. Uns travamentos, assim, que nem PC velho, tá ligado? Mas eu sei que isso é o custo aí de uma vida aí regrada a tudo que não é permitido na Constituição de 88. Mas eu vou levando, tá ligado? Eu conheço gente pior, tá ligado? Às vezes eu vou na rua, assim, gente que eu nem sabia que tava mais vivo. Então eu tô naquela base, assim, se essa pessoa que tá em condições normais, completa as faculdades mentais diante do Estado, eu ainda tô bem. Vamos que vamos, aí, meus queridos aí, não vou ficar falando o nome de ninguém, não, que tá pior que eu. Mas tá certo aí, esse aqui é o nosso querido programa. Um beijo, Goldon, aí. E só mandar uma lembrança.
Fica o easter egg aí.
Fica o easter egg aí, onde ela vai ouvir. Aí vai falar: você é um merda, gordo. Isso aí que eu vou falar. Você é um bosta. Daí eu falo, eu sou mesmo. Bom, é isso aí. Já tá todo mundo entregue. Vamos falar de joguinho? Você vem aqui. Aí fala assim: mas cadê o joguinho? Eu gosto de joguinho. Daí a gente vai falar de joguinho. Não se preocupa com isso. Pode ficar tranquilo. Porque nós temos mais um joguinho pra falar aí pra vocês. Senhor Wesley, eu queria saber que jogo é que vamos falar.
Bom, a gente vai falar hoje sobre uma franquia lendária, né? Mas só que de um gênero meio diferente dessa franquia. A gente vai falar hoje sobre Super Mario RPG Legends of the Seven Stars.
Acertou, miserável.
É isso aí. Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars.
JRPG.
JRPG, RPG. Desenvolvedores muito bons. Bom, tá aí o meu inglês aí. Vamos aí. O Chesco vai falar a história. Então, Wesley, você poderia falar quem é que fez esse jogo aí e todas essas coisas?
Beleza, vamos lá. A desenvolvedora é a Square, né? Que na época não ainda teve essa fusão entre Square Enix, então era só Square. Ela foi publicada pela Nintendo. Ele foi lançado dia 8 de março de 1996 na América, um dia antes no Japão, né? Olha a curiosidade. E dia 9 de março de 1996, né? Um dia depois foi lançado no Japão, pra Super Nintendo. Ele é um game de RPG eletrônico, né? De um jogador, e é muito clássico. É aquele RPG JRPG, classicão, cara. De turno e tudo, que é o que foge bastante dos clássicos do Mario, né?
Uhum. Bastante. Ele entrou aí, né, numa novidade. Ninguém tava esperando muito que alguém fizesse um RPG do Mario. Chegou lá no Super Nintendo e fez. E eu gostaria de saber. Pode
também
falar.
Eu acho que é um gênero que não tava muito em alta. Posso estar enganado na época. Então foi meio que uma inovação até pro próprio Mario, sei lá.
Assim, no Japão, RPG é RPG, né, mano? Não tem
RPG,
jeito.
Né?
No Japão, o japonês gosta de RPG, essas coisas. Eu também. Tanto que eu prefiro muito mais jogo japonês do que os jogos aqui do Ocidente. Uhum. Mas ali era bem forte. E você saber que a Nintendo chegou e falou pra Square fazer um jogo, né? Seja, e usar o Mario, você já fica assombrado. Em 1996, você fala, caralho,
então,
os caras tá investindo. Os caras tá com dinheiro, tá podendo. E, bom, Sr. Francesco, eu gostaria de saber a história do jogo. Eu não entendo nada. O que que tá acontecendo?
Bom, vamos lá, né, cara? Como todo jogo do Super Mario, né? O que acontece? Super Mario tá lá com a princesa de boa, dando rolê, pá. Tá lá de tranquilo. Aí, de repente, chega o Bowser. Bowser, é que ele era Koopa, né? King Koopa. Mas agora virou Bowser. Mas, enfim, eles chamam de Bowser. Aí o Bowser chega lá, tal, sequestra a princesa. Aí o Mario, né, falei, caralho, filha da puta, de novo essa porra, essa merda não vai acabar. Aí ele vai lá pro castelo do Koopa, do Bowser, no caso. Chegando lá, tal, não sei o que, vai lá, enfrenta os inimigos, tal, vai passando a fase, vai chegando no castelo e chega no encontro final com o Bowser. Chegando no encontro final com o Bowser, eles estão lá saindo no soco em cima de duas ornamentos, assim, de teto, que eu esqueci o nome daquela porra lá. Estão lá em cima, tal, trocando um soco com o outro. Sai no soco, aí de repente os dois caem. Lá de cima. Caindo, pá, não sei o que, a princesa amarrada lá no teto. O que acontece? Dá todo aquele reboliço, tal, não sei o que. Aí de repente, quando a princesa parecia que estava a salvo, por causa de um ato heróico ali, um pulo majestoso do Mario, chegando até quase a princesa, de repente chega uma espada do tamanho do castelo, que é uma puta de uma espada, e enfinca no meio do castelo. Pá! O bicho sai voando pra tudo quanto é lado, a princesa fica presa no castelo, e o Mario vai pra um lado, o Bowser vai pro outro, os bichos tudo do castelo, sai tudo por causa do choque da espada caindo no castelo. Aí o Mario cai no meio da floresta e fala, caralho, mano, tem que ir lá salvar ela. Chega lá pra salvar ela, de repente ele encontra uma puta espada gigante, com uma cara desenhada nela, né? Um rosto, até um rosto, uma espada mágica, sei lá. De repente começa a falar, estamos aqui no seu mundo pra tentar dominá-lo, e o caralho é quatro, não vai tocar a porra toda, e eu quero que você se foda. Pá, manda uma magia, acaba com a ponte que liga a floresta com o castelo do Koopa. Aí o Mario, ele tem a sua jornada, né? Ele tem que salvar a princesa. Aí ele dá uma volta inteira, conhece amigos diferentes aí, que nunca apareceram em outros jogos. E é isso, basicamente, a história. Você tem que entender o que tá acontecendo, quem que são esses seres aí, que vieram de outro mundo, né? Pra tentar dominar e destruir o mundo do Super Mario. Aí tem também a questão da lenda das sete estrelas, né? Que são as estrelas aí que fazem toda essa conexão fazer um sentido. Você vai jogar e você vai entender mais sobre isso. E basicamente a história do jogo é essa, cara. Salve a princesa, salve o mundo. Mas não foge muito disso.
Tá aí. Eu gosto muito. O Tisca é um storyteller, né? Ele é um... ele é muito bom. Porque ele foi começando a contar a história, mano. Parecia uma sinopse de filme pornô. Ele começou... O Bowser e o Mario saindo no soco, a princesa amarrada e uma espada gigante, pá, castelo do cu, quero que se foda, caralho, mano. É Mario RPG, velho. Os caras tá... Eu falei, caralho, isso é genial, mano, isso aqui é ouro, é aquela parte que a gente tem que proteger, eu gosto muito disso aqui. Isso aqui você só encontra no Controle 3, meus amigos, você não vai encontrar lugar nenhum. Esse podcast, ó, história, não sei o que. Aqui é foda-se. É, aqui se foda também. Eu falo o nome de todo mundo errado. Eu gosto disso aí. Bom, muito bom, cara. Eu tô maravilhado. Eu vou lembrar. Quando a gente for fazer o ano que vem, que a gente for rever os episódios, eu vou lembrar disso, sem dúvida. É muito bom. Ai, meu Deus, tá aí a história. Deu pra entender. Mais claro que isso é impossível. É, a história do Super Mario RPG, a lenda das sete estrelas. E eu gostaria de falar um pouquinho do gráfico. Cara, aqui é sacanagem, né? Primeiro que a Nintendo é dona do console, então ela sabe como é que usa a bagaça, né? Já começa aí. E outra que a gente tá falando da Square. A Square, ela não ficou grande depois, ela já era muito grande. A Square é boss Final Fantasy, é lendária. Do RPG já no 16-bits, com vários títulos pica, pros próprios Final Fantasy pro Super Nintendo, essas coisas. Então, cara, gráfico é sacanagem, né, mano? É, então, o Super Mario RPG vai ter aquela visão isométrica pica, muito bem feita, não é? Ou eu tô errado? Tem defeito?
Não, cara, eu não joguei muito esse jogo. Eu nunca tinha jogado ele antes, mas eu joguei agora pra gente fazer o podcast. Mas eu gostei bastante do gráfico. Ele remete muito, né, ao que é o Mario e tudo. Ele é isométrico, o que dá uma pegada muito mais diferente pra todos os jogos que o Mario já teve ou tem, né, até a época. Mas, cara, ele é muito bom, o gráfico dele. Ele tenta fazer essa jogada meio 3D ali, porque como ele é isométrico... Mas, cara, você vê realmente várias... Como é no mundo do Mario, você vê muita referência, muita cor, muita coisa ali acontecendo. Então você, cara, você se remete a... Você tá ali no mundo do Mario muito mais explorado, eu vejo até. Porque como ele é um RPG, ele explora muito mais a história, diálogos, o que não tinha muito nessa pegada dos jogos do Mario. Então isso remete também muito nos gráficos, que ele acaba criando, tipo, uma cidade, criando... ambientes mesmo que você tem ali, que você consegue até explorar um pouco mais por ele ser um RPG e ser isométrico. Então ele liga muito mais o gráfico a isso. Então ele, até nas batalhas, né, ele tem bastante efeitos, o som clássico também, né, mas visualmente ele é muito bonito, ele consegue pegar, e é muito essa pegada, tipo, é uma fusão entre a Square e a própria Nintendo, né, então eles sabem o potencial que o console tinha na época, e ele acaba levando ao máximo, assim, né, visualmente, tudo que você consegue fazer, porque tem muitas magias que você pega a tela inteira e tudo, e não é aquela coisa meio feia que fica borrada, eles fazem de um jeito que, tipo, preenche a tela, mas fica bonito de você ver, né, porque tem muitas magias que, por exemplo, quem joga muito RPG, né, sabe que tem algumas magias que pega todos os inimigos que tá ali, e isso normalmente pega a tela inteira e tudo, e alguns RPGs têm essa falha de quando você pega a tela inteira faz um borrão, faz alguma coisa errada. Mas esse game você vê que ele tem um cuidado de fazer isso e tal, de uma coisa mais suave. Então você vê que os gráficos foram muito aprimorados nessa parte, né? E tanto por ele ser isométrico, porque é meio que quando você joga a primeira vez, você dá uma estranhada assim por ser Mario e tudo, ser isométrico. Mas, cara, depois você, em poucos minutos ali que você tá jogando, você já se ambientiza, né? Que é do Mario e tudo, e, cara, os gráficos pra mim é muito, muito bons. Tipo, ele não te dá aquela estranheza e tal, mesmo por ser isométrico, né, que nem eu falei, e você tá jogando o jogo do Mario. E, porque normalmente é plataforma e tal, é 2D, mas, cara, ele é muito bom, os gráficos são muito bons.
É, cara, eu concordo com alguns pontos de vocês aí na questão do gráfico, né, Leon? São os gráficos aí que acredito que ele... Eu acho que ele deve ter usado alguma coisa de renderização, né, pra fazer eles, não tenho certeza, mas provavelmente é, mais ou menos o estilo ali do Donkey Kong, vamos dizer assim. Só que, cara, ele, dentro do que ele consegue fazer no Super Nintendo, ainda mais depois, 1996, cara, são gráficos aí que eu já tinha PlayStation, PlayStation em 94, então aí são gráficos que... que eles conseguem lidar bastante dentro do hardware, né, do Super Nintendo. Mas também, cara, falar que existe muita repetição de itens utilizados, né, tipo, para não encher tanto o cartucho. Algumas vezes só muda a cor do inimigo, essas coisas. Mas dentro da representação isométrica ali é bem legal, porque já que o RPG ele não tem que ter muito detalhe, né, ele é um pouquinho mais afastado, ele consegue fazer umas questões assim legais dentro do gráfico. Mas também lembrar que tem alguns ruídos de imagem ali, algumas coisas ali que você vai conseguir ver. Lógico, é um jogo antigo, cara, um console antigo, que já estava já para sair de linhagem. Então a gente também não vai querer exigir muito. Mas os gráficos deles são legais, cara. São bacanas, são bem representados. Você até é estranha ver o Mario daquela forma ali. Mas se você ver as revistas, Nintendo Power, os comerciais de Super Mario, você vai estranhar muito mais ainda, cara. Porque a representação do Mario, cara, ele começou a ser específica depois, eu acho que no Nintendo 64. Porque antes, cara, você via que desde os lanches do McDonald's e tal, os caras desenhavam cada um de uma forma diferente. Tanto que você tem bonecos aí que o cara bate de vez com a mão, bate com a cabeça, tá ligado? Então, enfim, detalhes aí da questão gráfica, de como representar o personagem do Super Mario. Mas nesse jogo ele ficou bem legal, e porque eu acho que não foi feito pela Nintendo, então te dá um charme diferente, né? E toda essa questão do explorar o mundo é muito rico mesmo, cara, os detalhes, as coisas. Eu gosto bastante disso, cara, porque os inimigos, eles não estão ali só pra ser seus inimigos, eles têm uma função dentro do mundo que eles estão estabelecidos, né? É como se fosse, tipo, o cara é o fazendeiro e anda com o garfo pra te atacar no meio da guerra. Então, basicamente, é isso. Os personagens, tipo, tem alguns personagens lá que é, tipo, aquele bichinho que anda com a nuvem lá, com uma vara de pesca. Ele é neutro, cara. Ele não é um inimigo, basicamente. Ele tá ali pra representar ali uma questão, eu acho que vem do teatro japonês, sabe? Tipo, um elemento natural da terra, enfim, foda-se. Mas é bem isso, cara, bem legal a representação de tudo, os gráficos são bem coloridos, é lógico, mas tem essas questõezinhas, assim, pela causa da alimentação do hardware, né?
Tem um, se não me engano, tem um dos mundos que é o monstro, só pra monstro, né? É interessante a parte da história que fala que são monstros que se arrependeram de fazer maldade. Então você vai lá e tá todos os monstros ali, tá? Mas só que eles conversam, bate papo, são engraçados, essas coisas assim. Bem legal a ideia que eles colocam pra conseguir preencher, né? O música e efeitos sonoros é padrão Square, então ruim não vai ser. É foda você chegar e fazer uma crítica de um jogo com uma pica dessa grossura, né, mano? Assim, em alguns momentos, eu acho que o padrão Square ficou tão berrante ali que a música fica até um pouco sombria, tá ligado? O negócio fica meio uma disparidade no Mario. Parece que eles tentam ser felizes em algum momento, só que o povo na Square tem depressão lá dentro, então eles não conseguem passar isso o tempo inteiro, tá ligado? Então, mas assim, efeitos sonoros, eu acho que é isso que é bastante interessante. Jogo do Mario, efeito sonoro é pulo, que fica fazendo assim, ó. Essas paradas assim. E o Mario gritando. Mamma mia! Essas paradas italianas. Aqui a gente já tem uma evolução, né? E quando a gente tá falando, é o 16 bits. O lógico, hoje, você vai ver Mario Galaxy, Mario Odyssey, parece Skyrim, tanto texto. Mas naquela época, você pegar 16 bits e você ver um jogo do Mario com a tal profundidade, já é muito mais interessante, com muito efeito sonoro, cara. Tem pouquinho, não. Não é maravilhoso. A gente tá falando de um cartucho de Super Nintendo. Mas é bastante coisa, cara. É bem, bem legal.
Então, essa parte da música, dos efeitos, tipo, efeito sonoro pra mim não tem o que falar. Tipo, é Mario, eles pegam muito dos clássicos, né? Porque é mais pra remeter mesmo, tá ligado? O pulinho, a moeda e tudo. A parte musical e tudo. A única coisa que me irrita um pouco, eu acho que é a música de batalha. Ela, pra mim, eu não sei. Pra mim não me entrou, é pessoal isso. Mas o restante, pra mim, é... Cara, tá no padrão Mario, tá ligado? Que é aquele padrão que eu sempre falo. Se é aquela música que te bate e você lembra do game, tá ligado? E eles querem fazer isso, né? Porque eles colocam muitas músicas, ou até efeitos sonoros mais, nem músicas. Efeitos sonoros que você vai saber que ali é Mario, né? Tipo, é o pulinho, é a moedinha e tudo, o Mario falando e tal. Mas só que a única coisa que me pega, cara, que eu não gostei, eu não sei porquê, é a música de batalha. Não sei porquê. Mas, enfim... Mas o restante, até a música de ambiente e tudo, pra mim, mano, ok, tá de boa. O único problema pra mim é essa música de batalha, não sei porquê.
Cara, música de batalha, música de transição de coisa, assim, que repete muito, é muito complicado fazer mesmo. E essa daí realmente tem a mesma coisa. Eu não tenho tanto com a música de batalha, porque a música de batalha, ela tem umas alterações quando chega no chefe também, né? Mas, cara, aquela música que quando você tá ganhando experiência, cara, toda vez tocando, nossa, cara, enche o saco. Mas, cara, assim, na questão no quesito música, eu gosto muito da música, a playlist inteira, cara, é muito foda, bem composta, cara. Tipo, é uma coisa que você consegue pegar e escutar fora, é o que eu faço. Mas tem muitas coisas ali, como você muda muito de tela, muita coisa, talvez faltou uma malandragem ali na hora de você... Eu não sei como que poderia fazer, mas que deixa menos cansativo, menos alternado, né? Porque tem músicas ali que são bem compostas e bem feitas, cara. Eu gosto bastante também. E a questão dos sons, né? É basicamente a representação dos jogos de Mario, né? Moeda e tal. E também tem alguns efeitos sonoros a mais. Mas tem um detalhe ali também, cara, que esses jogos pra frente de 1994, eles começam a utilizar um recurso mais rápido, que eles fazem as conversões dos sons, né? Então ainda tem uns ruídos, algumas coisinhas, mas é algo de gente chata que nem eu, né? Tá? De ficar reparando essas coisinhas chatas. Mas nada que impeça o seu gameplay, vai ser da hora. E é isso, cara. Basicamente, sobre o som e a música do jogo, é isso aí, cara.
Tá aí. É o negócio sobre transição de música de vitória e de batalha de RPG. Tem jeito, mano, é Square. Imagina, você tá que nem eu. Eu vou. Porque eu jogo os Final Fantasy tudo, né? De cada Final Fantasy eu devo ter fechado mais de duas vezes. Aí você vai jogar e não basta os filha da puta ter a música de transição do Final Fantasy. O tempo inteiro, eles botam em todos os jogos. Então é... cada jogo... Mano, pra você platinar... Imagina eu jogando Final Fantasy VII, querendo dar o jeito de pegar o Knights of the Round, e já tá com 100 horas de jogo. Vai, entra a batalha. Pum! É foda. Isso é foda, não tem jeito. Não tem por onde escapar, enche o saco mesmo. Eu que amo RPG, eu não tenho paciência também. Às vezes eu não aguento, eu tenho que parar. Falo, mano, não aguento mais isso aqui. Mano, vou mandar de morrer, assim, mas bem, né? Tá certo, acontece, a gente fica feliz aí. E foda-se. Bom, é isso aí, eu gostaria de saber... dos controles. E, senhor Chesco, você já fala os controles e já soca ali a gameplay. Você chega, mas soca mesmo, fazer daquele jeito ali, tá ligado? Você faz assim, ó. Manda ver. Não passa vontade, não. Porque o jogo é teu, meu amigo. Manda ver.
Vamos lá, então, né? Sobre os controles, cara, não vai fugir muito do básico, né? Vou até pegar o controle aqui na mão pra saber mais ou menos. O direcional, você vai mover o Super Mario em várias direções que você apertar aqui. O X, não, vou começar. O A, o B no caso, é que agora a gente tá no controle de Super Nintendo. O B, ele pula. O Y, ele corre. O A, ele conversa e interage com os outros. E o X, ele faz coisas dentro do... Ele entra dentro do inventário. Isso, entra dentro do inventário e você consegue mexer lá dentro. É, dentro da batalha, cada botão vai fazer uma coisa diferente, né? Então você vai ter lá o A, o ataque, o B vai ser etc, que pode ser defesa ou não fazer nada. O Y vai ser ataques especiais. E o X vai ser itens que você consegue entrar usar dentro da batalha, né? E o resto vai ser, tipo, interação, né? Por quê? Esse jogo, ele é RPG, o clássico, o JRPG, né? Só que ele tem alguns elementos dentro dele. Ele é mais simples na sua essência de status, né? Ele só tem três tipos, que é ataque de força e defesa, life e stamina, eu acho. E o outro lá é poder de estrela, que é basicamente o MP. Ele só foca nessas três coisas, né? Quando você ganha level, você consegue escolher. Você também tem os ataques especiais. Esses ataques especiais e os ataques normais, ele tem uma diferença. Dentro de batalha, quando você apertar o botão no momento certo, ele dá um ataque crítico. E esse ataque crítico, ele pode alterar no timing, no tempo que você apertar. Se você apertar muito depois do tempo que o golpe precisa, ele vai dar um golpe mais fraco. Ou exato, naquele momento, vai dar um golpe mais forte. E os especiais também são dessa forma. Que nem o do Super Mario, ele tem o do Mario, né? Ele pula em cima, e se você dá o timing certinho do Super Jump, você continua pulando em cima. Então vai dar mais danos. Outro personagem que você pega lá na frente, você segurar o botão e soltar na hora certa, ele acerta, ele joga mais, ele solta um raio mais forte. Então ele tem esses minigames, esses negócios dentro da gameplay de RPG, pra você ter uma diferenciação, que é um jogo que ele tem um elemento a mais diferenciado, né? Ele é mais simples em sua essência de RPG. E ele é mais livre nessa questão de colocar essa questão de ritmo, tempo, timing, sabe? E você também vai ter toda coisa de um sistema de RPG, levels, né? Que você vai aumentar os itens, os status que eu acabei de falar, que eu falei pra vocês anteriormente. Você vai ter um sistema de itens também, que você tem item de cura, item de tirar de efeito, essas coisas. Então você vai ter vários itens aí também que você vai conseguir, como se fosse um RPG normal. A câmera dele é isométrica, e como você pula, então é mais um recurso, então você tem um efeito de plataforma dentro do jogo. E essas plataformas, elas servem pra você acessar os lugares e tal, nada que tipo vai te fazer morrer porque você errar uma plataforma. Mas o jogo vai te beneficiar se você acertar certinho a plataforma ou acertar aquele evento na hora certa. E dentro do jogo ele tem vários eventos, você caindo de cachoeira e pegando moedas, rolando no barril, em cima do barril e pegando moeda também. Tem os eventos de carrinho de mineração, tem várias coisas. Então o jogo ele é recheado dessas questões que em RPGs mais novos, você não tão novos, né? Na época do PlayStation 1, você tinha esses minigames, tipo, pro Final Fantasy você tinha um jogo de carta. Nesse caso, eu acho que o jogo do Final Fantasy lá que tem um jogo de carta já é mais complexo e torna um jogo a mais, né? Mais do que somente um minigame. Mas nesse jogo aqui, ele tem os minigames também. Você tem as moedas especiais, que você pode tratar com pessoas com troca, item novo, coisas especiais. Os personagens, eles têm equipes, né? Normalmente são só três por personagem, uma arma de ataque, uma armadura e um acessório. Então, basicamente, é somente esses três por personagem. Tem mais questão do gameplay, cara. Eu acho que basicamente é isso. Sobre a gameplay, que você vai avançando e tal. Tem todos esses requerimentos e você vai avançando o mundo não andando. Ele tem um mundo que você explora, só que ele vai tipo estilo Super Mario mesmo. Você vai andando nos pontinhos lá, com as bolinhas lá, você escolhe no mapa. E, cara, sobre isso, sobre o jogo, tem três personagens por vez, você consegue pegar mais personagens depois e deixa os principais, os três primeiros que vai lutar. E é isso, cara, sobre o jogo basicamente é isso aí, é um RPG e tem esses elementos aí.
Porra, meu, olha lá.
É isso aí. Entendi, tô completo agora, temos um episódio completo aqui de Mario, e eu tô muito feliz, eu gostaria de parabenizar o Francesco, da gente ter uma internet plena agora, aqui pro nosso querido.
Finalmente. Eu vou falar pra você que ainda tá dando uns cortinhos ainda. Acabei de comprar uma peça aqui pra melhorar o Wi-Fi aqui, porque aí fica mais...
Não, não mexe não.
Já comprei, né?
Tô brincando, Jessica. Tô brincando. Porque, mano, agora é só felicidade. Lógico que você vai arrumar a internet no dia que você vai editar o episódio, né? Daí fica fácil aí pra você fazer tudo. Esse filho da puta deixou o episódio uma bosta ali, o outro eu tive que editar, já tem que fazer baixar a porra de música. Uma festa. Mas tá bom, agora eu sei que a gente tá tranquilo, o homem de marinho, ainda bem que você foi embora daquela bosta. E... se você tá feliz, eu tô feliz, Sr. Francisco. Essa é a coisa mais importante aqui que a gente tem que falar. Bom, é isso aí. Ai, meu saquinho. Acabamos de falar sobre Mario. Vamos às notas, né? Vamos dar uma notinha aqui para esse jogo. Ó, o cachorro tá puto. Vamos dar uma notinha aqui para esse lindo joguinho. Vamos que vamos. Senhor, deixa eu ver aqui o que eu começo. Senhor Wesley. Senhor Wesley, gostaria de saber... tudo que você quer falar aí sobre o nosso querido joguinho Mario RPG.
Bom, vamos lá. Cara, eu nunca tinha jogado o Mario RPG, né? E foi uma grata surpresa, eu gostei do game. Ele é um clássico RPG, né? De turno e tudo. Tem toda essa temática do Mario, ele remete bastante, né? Tem que ser, né? Porque é do Mario. Mas ele tem até uma história interessante. Ele acaba se aprofundando mais nessa parte da história e tudo. Você acaba... porque normalmente jogos do Mario é muito mais plataforma. Ele não foca muito nessa parte de histórias e tudo. Então você acaba tendo uma profundidade a mais. Mesmo o Mario acaba não falando, mas é bem engraçado porque ele acaba fazendo mímicas, né? Sei lá. Mas, enfim. E toda a mecânica que tem. Ele tem algumas mecânicas que tenta dar uma variada pra não ser turno e tal. Essa pegada de você apertar, pra você dar um ataque mais forte, você apertar alguns botões e tudo. Ele é bem simples na parte do menu e até dos ataques, né? Então ele é muito intuitivo, tipo, qualquer um pode jogar. Mas só que ele não, também eu achei que ele não é tão fácil, vamos dizer assim, né? Porque eu achei que como fosse um game do Mario, ele seria mais fácil no sentido dele ser mais acessível a todos, entendeu? Por ser do Mario. Mas só que ele pega essa essência de ser um RPG mesmo. Tanto que na parte de alguns chefes, ele tem a sua dificuldade sim. Então ele tem as suas estratégias pra você jogar, pra você, tipo... você tem que curar os seus personagens, não é só você, tipo, escolher um ataque e ficar batendo. Então, porque eu sinceramente achei que ia ser isso, por ser um game do Mario. Porque eu achei que o pessoal, né, os desenvolvedores queriam colocar um game mais acessível, mas não, ele tem até a sua dificuldade, e isso é muito bom, porque ele respeita o jogador, né, de RPG clássico, e tanto quem nunca jogou, porque ele não é aquela coisa que ele é super difícil ou super fácil, então ele fica na parte intermediária. Se você quiser farmar, farmar XP... você consegue, né, que é normalmente o clássico dos RPGs, pra você ficar mais forte, ou se você quiser rushar e fazer a história principal, você também, eu acredito que você consegue, eu não joguei muito, mas eu acredito que você consegue, mas você tem a sua dificuldade ali e tal. Então ele é um game que ele me surpreendeu bastante, ele é um RPG muito concreto, né, muito sólido, e tem a sua variedade, tudo, os personagens também, a sua história... música, né, nem se fala. Então, cara, eu vou dar um 8,5 pra ele. Ele é um game muito divertido, eu achei, e ele tem a sua dificuldade também, então ele entrega tudo aquilo que ele promete.
Tá aí, 8,5 dado aí. E, rapaz, eu acho que foi a minha internet, você começou a virar um robô aqui, mas eu acho que foi só comigo, então...
teve uma horinha aqui, pelo menos pra mim, que deu uma cortadinha, mas depois nós vê, na edição a gente vê.
eu tinha que dar o olho aí. Porque você começou a... eu falei, tá porra. Mas eu falei, mas eu acho que é comigo. Uma hora eu fiquei amarelo. A internet é isso aqui, ó. Foi só eu elogiar, ouvinte. Que acontece só isso. Baralha tudo. Mas é isso aí. A gente tá sendo sabotado aí. Pelas forças aí. Ai, meu Deus. Sr. Francisco, sua nota, os pareceres sobre Super Mario RPG.
Vamos lá, cara, então. O jogo, cara, ele abre uma porta aí pra uma série de jogos do Super de RPG de Super Mario, né? E, tipo, ele abre a porta ali e deixa um... E é um jogo excelente, cara, dentro daquele que ele faz, que ele promete. Lógico que ele não vai conseguir fazer tudo. Ele tem muitas coisas que depois, nos outros jogos, são bem mais aprimoradas, né? E, cara, assim, ele é divertido pra caramba, é divertido você jogar ele. Só que ele tem alguns momentos, assim, muito repetitivos, né? Que eu acho que é normal acontecer isso no jogo de RPG, né? E a história também, ela, assim, é legal, tudo. Eu acho que os personagens são bem carismáticos, cara. A forma do humor, como é aplicado dentro do jogo, é bem divertido, bem legal. O Mario, ele não fala muito, ele só tem as expressões dele. Então, ele tem algumas partes que ele se transforma em outros personagens pra tentar explicar a história. Então, ele tem meio esse humor só de linguagem, só de... linguagem, assim, de tipo, só de linguagem corporal, né? E fica meio Charlie Chaplin ali na questão de ser bobo, sabe, às vezes. Mas é bem legal, cara, é bem bacana esse quesito. Só ele tem alguns probleminhas, tal, na questão do gráfico, eu acho, um pouquinho. Mas não, nada que interfira, tá tudo dentro do Super Nintendo ali, né? Mas, cara, é isso. Minha nota pra ele vai ser 8,5, cara. É um jogo excelente, assim, funciona bem. E é isso, só que ele é bem limitado, né? Ele é um jogo de RPG, só que ele não é um jogo totalmente focado no RPG, né? Mas é isso que traz o charme dele também, né?
Tá aí, 8,5 do Sr. Francisco. E eu percebi que é a minha internet mesmo, porque o Wesley e o Chase tá a voz igualzinha. Tá cortando, então sou eu. Eu sou o fudido hoje.
Pode ser, porque pra mim foi normal. O Chase que falou e tava suave.
Eu tô escutando vocês dois também na voz de robô. A minha internet eu sei que tá ruim mesmo.
E, vixe, tá foda pra todo mundo. É o Zencaster. Se tá os dois, é o Zencaster. Ó, arruma aí, ô Zencaster. Me escuta aí, arruma isso aí. E pra gente fazer direito aqui. Bom. 8,5 e do 8,5, a minha nota é o seguinte: tem gente, cara, que leva o Mario RPG como um dos melhores jogos já feitos. E eu entendo. Ele é um fantástico jogo. Mas eu ainda sou mais inclinado, quando a gente fala de segmento de RPG, aos Paper Mario. Eu tenho mais preferência. E em alguns momentos do Super Mario RPG, eu sinto que a história trava. E ela começa a não ir a lugar nenhum. Como eu posso dizer? Como se não tivesse o que contar em alguns momentos. Mas é que também a gente tem que entender que o mundo envolvido com o Mario não é um dos mais ricos, tá? Quando a gente fala o ponto de colocar em um RPG. Esse mundo foi crescendo aí depois, tá? Eu vejo que o Mario RPG, ele foi mais uma brincadeira do e se fizéssemos um RPG, do que um real RPG, como os que veio depois. Como o Mario RPG Birds in Time, o Superstar Saga. Mas mesmo com a minha visão, ele é um ótimo RPG mesmo assim. Ele é um ótimo jogo, ele se sustenta muito bem. Então eu vou dar 8,5 também. Eu ia dar 9, mas como vocês deram tudo 8,5, eu me inclinei a dar 8,5.
É pra ficar mais assim. Fácil a soma.
Bom, é isso aí. Deu 8,5, 8,5, 8,5. Soma aqui, tira lá. 8,5, né?
Acho que 8,5, acho que é 8,5.
Justo, justo.
Acertou, miserável.
8,5. Tá aí. Para o Mario RPG. Nossa, vai ter quem vai ouvir isso um dia que vai ficar pirado. Que a gente deu 10 pro monte de jogo. Vai chegar o Mario RPG, a gente deu 8,5. Os caras vão ficar malucos. Tem que ver o dia que
eu mesmo que joguei a primeira vez, eu não achei ele aquele jogo fantástico, esplêndido, tá ligado?
E outra...
Pode ser que seja porque faz muito tempo que ele foi lançado, que eu... Querendo, não é datado, né? Então eu tô jogando hoje. Mas pra mim, por exemplo, se eu tivesse jogado um, sei lá, Chrono Trigger, sabe? É um jogo lendário que eu tô falando, mas tipo, sim, entendeu? Aí é uma coisa, mas tipo... Ele tem os seus pontos? Tem, mas eu acho que ele não é tão fantástico assim. Quem quiser me crucificar, crucifica, mas é isso.
Não, é meio complicado porque é o seguinte, cara. O jogo ele tem os seus defeitos, até na questão da plataforma e tal. Você vê que muitas das coisas assim, eles são colocadas ali pra dar mais detalhamento dentro do jogo. Então não é um jogo totalmente pensado, que o Gordo falou. Ele é um jogo feito pra arriscar, né? Falei, opa, e se isso aqui fosse RPG? Então ele não pode ser um jogo perfeito, tipo, que nem outros jogos aí, que fincam num estilo e conseguem trazer com maestria.
É isso aí. É que naquele negócio, o Superstar Saga, pra mim, é um 10. Mas um dia a gente vai falar sobre isso e por que eu falaria isso. Mas, bom, terminamos, é 8,5 mesmo pro Mario RPG. É, quem gostou, gostou. Quem não gostou, aqui, ó. É isso aí. E vamos que... Eu tô brincando, gente. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Isso aqui é um programa democrático, tá? É, pra todo mundo. Bom, ai meu Deus do céu. Vamos se despedir aí dos nossos guerreirinhos?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e me desculpe pela internet nas últimas vezes aí, mas eu vou tentar melhorar isso, cara.
Ah, cara, hoje que tá ruim é a minha, mas tá bom, não tem problema. Ó, tá o fim, hoje tá fácil, eu gosto assim. Tem que jogar fácil, tem que dar goleada. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bacana, bem montadinho, uma coisa fantástica pra você entrar ali e ver todos os nossos episódios. Estamos aí muito acima da casa de centena. Eu quero que chegue no 200 pra gente falar. Temos centenas de episódios. Já a gente chega. Não vai demorar muito. Temos aí, ó, 163. Esse aqui que você vai escutar provavelmente é 164. Episódio pra caralho. Ah, mas agora eu não quero ir no site. Não tem problema. Você vai no seu agregador de podcast. Coloca ali controle 3. Tudo juntinho, bem bonitinho. Que vai aparecer a gente no Spotify, na Amazon. Vai aparecer a gente no Deezer, no iTunes. Vai aparecer a gente em tudo que é lugar. Ah, mas agora deu YouTube. Tamo no YouTube. Todos os episódios lá no YouTube pronto pra você escutar, meu querido ouvinte. Você chega ali no YouTube e coloca controle 3 e vai ser difícil achar a gente, porque a quantidade de controle 3 que tem. Então a minha recomendação é que você entre no site controle3.com.br e vai ter o botãozinho do YouTube. E a gente vai jogar direto pra lá, pimba, pro lugar certo. Pra você não cair em outros lugares, tá? Vai ser lá, YouTube e controle 3 e vai ser uma lindeza. Ai, que legal, tem tanta coisa. Exatamente, tem um monte de coisa. Ai, vocês devem precisar muito de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para um caralho. A gente precisa mais do que o Mario de dinheiro. E a gente gostaria de que você ajudasse a gente. Ah, mas como que eu ajudo? É fácil. Entra no nosso site, controle3.com.br. Vai ter a nossa chave Pix. controle3oficial@outlook.com. Repetindo, controle3oficial@outlook.com. Tudo minúsculo, sem frescura, fácil de entrar. Chegou, manda o quanto você quiser. Ah, eu não quero digitar. Tem o QR Code lá no nosso site. Lindo, bonito, quadradinho. Botou o celular, caiu o dinheirinho. Coisinha linda, coisinha fina. Botou ali, rapaz, na hora que chega e a graninha cai, a gente é só felicidade, tá? Pode mandar, não se preocupa. Aqui, ó. Dinheirinho, nós gosta, o quanto você quiser. Ah, mas gordo, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, tá? Lembre-se, se você tá escutando a gente, já é o suficiente, é o máximo já. Você já é o VIP pra gente, só de tá escutando, tá? E esse programa é grátis, sempre foi e sempre será. Este foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3, boa noite.
Gravando.
Estamos gravando. Ai, que delícia. Harmonia.
Oi, olha que legal. Ai, toma no seu cu.
Tá bom, chega. Deixa eu botar aqui. Ah, vou começar essa porra. Tem que acabar logo. Que eu não... Meu tempo é muito precioso. Sou uma pessoa muito ocupada. Eu vou, trabalho, volto pra casa e não faço mais nada. O dia inteiro. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha que abrir a fotinha na nativa, é verdade. A nativa. Não sei o que, desktop coisas, não sei o que lá. Esse negócio de ser host aqui não é legal não, cara. Vocês ficam achando que é fácil? Ah, lá, o host, faz nada.
Maior tempo.
56 janelas abertas ao mesmo tempo. Bom. Isso aí. Vamos lá, vou começar, hein? Tá na voz normal, né? Peraí.
Tá, deixa eu ver.
Ah, tá. Beleza.